Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos em estúdio a nossa residente Melanie Jorge. Olá, Melanie.
Olá, Bárbara, tudo bem?
Tudo bem, bem-vinda.
Obrigada.
Hoje então decidimos que vamos falar um pouco com vocês sobre o que é isto da adaptação, não é? Do nosso bebê ao mundo. O que é isto do quarto trimestre, que é um conceito novo para algumas pessoas, não é? E por isso, se calhar, vamos tentar iniciar com isto que é... O que é isto de adaptarmos a nossa criança ao mundo e fazermos com que ela se sinta segura? Que é um bocadinho isto que vamos falar, certo, Melanie?
Certo.
Força.
Olha, decidi começar aqui pelo... Falamos já do pós-parto e todas estas questões do desafio que é a mãe e o pai, a nova família, adaptar-se a receber um novo bebê, e falamos sobre as necessidades de um e de outro e como tentar colmatar e planear, não é, um pós-parto. Mas efetivamente, neste desafio de equilibrar necessidades entre a mãe e entre o bebê, o que é que acontece? A mãe tem que fazer um malabarismo gigante, não é?
Sim.
temos experiências de pós-parto as duas e acho que concordas comigo, há aqui quase um malabarismo para podermos satisfazer.
E mesmo este equilíbrio é muito relativo, nós até falávamos aqui no programa anterior que às vezes o equilíbrio é nós definirmos qual é a prioridade que vamos dar naquele momento, consoante quem está mais necessitado. O equilíbrio é único de cada mãe, de cada bebê, de cada família,
de cada dinâmica, não é?
Isso.
E de cada bebê que está
Isso.
naquela família também.
Isso.
Né? É sempre Verdade. Diferente.
É cada sempre viagem, diferente. Cada novidade.
Isso.
Não é, Melanie?
É muito isso. E o que eu... Onde eu queria chegar é que com este início, com esta reflexão, é que... Na verdade, quando nós concebemos um bebê, está tudo tão bem programado que ele vem e recebe tudo durante a gravidez, tudo
Isso.
que precisa. Tudo.
O nosso corpo
que nós
biologicamente
ainda,
é fantástico.
Está preparado, não é? Para poder, para aquele bebê prosperar, o bebê vai receber tudo o que precisa, não é?
Isso.
Do corpo da mãe, através da placenta.
E é tão verdade o que estás a dizer, porque às vezes em condições mais desfavoráveis, não é? Sei lá, em que a mãe passa por algumas situações mais difíceis, em que se calhar a nutrição não é aquela que deveremos, o corpo consegue-se muitas vezes reorganizar, não é? E conseguir aqui um equilíbrio para que não falte para o bebê. É incrível.
Exatamente.
A natureza nesse sentido, não é, Melanie?
E há uma luta, autores falam um bocadinho sobre esta luta, não é? Quando o bebê está a ser gerado, entre o corpo da mãe e aquele bebê, porque o bebê vai pedir, não é? Exigir para poder prosperar, e o corpo da mãe tem que se reorganizar, como tu dizias, e às vezes fiquem... Né?
Certo.
Uma série de acompanhamento que fazemos e suplementação e assim, quando é preciso, porque às vezes há uma necessidade muito maior do que aquela que a mãe consegue suportar naquele momento. Há todo um ajuste. Pronto, e eu trouxe esta reflexão porque depois, quando o bebê nasce, às vezes a sensação que dá e em sociedade que percebemos é que queremos que haja uma separação.
Isso.
Imediata. E não é isso que acontece, não é? O bebê não vem preparado para se separar da mãe.
Uhum.
O bebê vem preparado para continuar a ser gerado, mas cá fora.
Isso. Até porque são semanas após semanas em que há ali uma ligação, mesmo para nós, física e psicologicamente, mas até fisicamente, é muito, muito exigente. Não é? O nosso corpo passa por esforços
É uma transformação,
isso,
não é?
durante aquelas semanas, sim, todas, não é? E depois nós não estalamos os dedos só porque aconteceu um trabalho de parte, não é? Que é isso que tu estás a dizer. E depois fazemos uma separação física até, não é? E vamos àquelas questões de que o colo habitua mal e dessas coisas, não é?
Começamos a minar aqui, se calhar, uma... Porque intuitivamente, e se calhar estamos aqui a avançar um bocadinho, mas não faz mal. Intuitivamente, a mãe está predisposta a responder a estas necessidades, isso, do bebê, não é? E o bebê, como eu estava a dizer há bocadinho, vem com a necessidade de continuidade, de continuar a estar próximo, de estar ao colo, porque esteve 9 meses, mais de 9 meses, é? Dentro da barriga, a ser embalado, certo, com as necessidades satisfeitas prontamente, na hora,
isso,
sempre que precisa, sem ter que pedir, não é?
Isso.
Nada.
Isso.
Portanto, estive sempre bem, sempre bem, sempre bem, sempre bem, e de repente... É? E é disto que fala o quarto trimestre, ou fala-se também muito da estrogestação, se calhar não é um tema tão, uhum, um termo tão, tão conhecido, e às vezes quando faço partilhas percebo isso, que já se fala mais de quarto trimestre, não é? Este, sim, primeiro período, os primeiros meses, sim, logo a seguir ao nascimento. A estrogestação nem por isso.
Que este, desculpa interromper-te, Melanie, que este quarto trimestre vem efetivamente enfatizar esta ideia de que estamos fora do útero, no entanto, este contacto, esta envolvência, esta dependência continua a ser muito semelhante e tem etapas
e para ser respeitada.
Isso. Né?
Que é que também queremos, isso, chegar. A estrogestação é um termo que às vezes alguns autores utilizam para explicar de outra forma este quarto trimestre, não é? Que é uma gestação fora, porque é estro.
Sim.
É? Tem a ver com estar, isso, fora, externo, do útero. É? Fora do ambiente intrauterino. Portanto, é isso que nós temos que tentar assemelhar e respeitar, sim, e apoiar da melhor maneira. Outra coisa que também gostava de trazer aqui à nossa conversa é que o bebê vai fazer pedidos de muitas maneiras, não é? E não é preciso só chorar. Não, o choro é já um pedido, uma necessidade já por satisfazer, normalmente bem grande.
Verdade.
Mas até lá há muita coisa que nós podemos observar. E é o bebê a pedir, a fazer os seus pedidos.
E se nós falamos, quem nos está a ouvir nos 98.7, quem nos está a ver em direto nas páginas, não é? Se nós falarmos sobre estes assuntos, também nos ajuda a. Todos os bebés se expressam de forma distinta, não é?
Claro.
Até porque é uma necessidade de sobrevivência e de segurança que é comum a todos, mas todos têm a sua forma, não é? Porque a ligação com a mãe também é diferente, porque as mães também são todas diferentes.
Exatamente.
Mas vai despertando para a importância, não é? Deste processo, tendo em conta esta ligação que não pode ser quebrada, que não faz sentido ser quebrada, não é?
Sim. E com o ser quebrada, se calhar podemos aqui avançar um bocadinho, avançar, ou ir um bocadinho mais além. O ser quebrada é não satisfazer de imediato, não é? Aquela necessidade do bebê.
Isso.
É querer pegar, sentir que deve pegar, mas achar que deve dormir no berço, porque não é? É não aproveitar este quarto trimestre. Eu não gosto do quarto trimestre só, sim, por isto, porque... Vamos
pode
estancar.
Não ser só 3 meses, não é?
Exatamente. Vamos estancar ali, não é? Como, sim, se fosse uma coisa muito estanque, e não é. Tem, sim, a ver com cada bebê, cada mãe, cada dinâmica, cada experiência anterior, e portanto vai depender muito, não é?
Verdade.
O tempo vai depender muito das necessidades e de cada ritmo.
Todos esses tempos, ou janelinhas que nós falamos, não é? São meras orientações, não é?
Sim. Sim.
Porque na verdade nós temos todos ritmos diferentes e tudo vai depender da reação que nós temos, mesmo este avançar, não é? Nesta adaptação do bebê ao mundo, depende muito da minha resposta, mas não só, não é?
Claro.
Depende da curiosidade, daquilo que é. quando passa, quando deixa de ser instintivo, que são aqueles primeiros momentos, reflexo, não é? E nós vamos falar de vínculo, não vou falar já.
Não avancemos tanto.
É um bocadinho isso, tem muito a ver com as características de cada ser que acabou de nascer, não é?
Claro.
E por isso é que não podemos arriscar de dizer que é até aqui, a partir de agora
Não, e o que resulta, não é? Isso. Para trazer esta, a tornar esta transição, este período, não é, de tempo, sim, mais tranquilo, mais sereno, com mais segurança, não resulta, resulta de uma maneira para uns e de outra para outros. Não, não vai resultar, temos que ir testando também, não é? Entretanto, perdi-me aqui no meu raciocínio.
Se calhar seria importante nós falarmos. Já falámos um bocadinho no tempo, não é?
Sim, mas podemos, não é, aqui, porque esta dimensão do tempo, as pessoas, se calhar, quem nos, sim, ouve, não têm bem consciência. Mas há autores que chegam a falar em 2 anos de deste período, sim, em que há uma fusão, não é? Há uma, sim, dependência da mãe e do bebê, né? Na, isso, relação, esta relação e esta fusão estão tão interligados, tão dependentes um do outro, não é só, e atenção que não é só o bebê da mãe,
sim,
né? A mãe do bebê também, sim, também há aqui esta... é uma relação dupla, não é?
Isso. Há um fluxo ali, isso, de necessidades, de um lado para o outro, não é? Porque nós também, estivemos com aquele bebê durante semanas e semanas, sim, e de repente, eu falei também no último programa sobre essa questão, porque nós falámos, não é, da menina, da mulher e da mãe, de eu sentir mesmo isso, não é? Éramos dois e agora...
Sim. E pode ir até 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, certo. Vai depender do sentir e da evolução desta dinâmica, desta, sim, relação, né? Do desenvolvimento emocional, físico, de toda, né? De como foi pós-parto daquela mulher, de tudo, está, sim, tudo envolvido, portanto, sim, não há aqui um tempo certo para quando é que acabou o teu pós-parto ou quando acaba o pós-parto, sim, não faço ideia.
Isso.
Provavelmente há mães
quando efetivamente
sentem...
ultrapassar aqui algumas, sim, questões de adaptação, que isto é tudo uma adaptação, não é? Uma, é, nova realidade, um novo papel.
Exatamente, portanto, quando acaba a estrogestação? Não sei, bem, vai depender, sim, muito.
E isso também é importante nós referirmos, não é? Porque apesar de estarmos a sensibilizar para esta, que durante muitos anos não se falou, não é? Para este período de adaptação, também sensibilizarmos que não, nem é estanque, nem há uma receita, nem todas as famílias, todos os bebés, todas as mães ou todas as famílias evoluem ao mesmo ritmo e da mesma forma.
Exato, como em qualquer questão relacionada com o desenvolvimento,
isso,
não é?
Isso.
Infantil, é mesmo isso, cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, não é?
Verdade.
Mais coisas. Eu queria também reforçar aqui esta, como é esta fusão, não é? Entre estes dois seres, a mãe e o bebê, e que acontece logo desde a concepção, não é?
Ou antes?
Ou antes, também podemos falar disso, pelo menos mais à frente. Como há esta fusão tão grande, o importante é que possamos corresponder, é que a mãe possa corresponder. A mãe, estamos a falar da mãe, poderá ser outro cuidador, isso, também a passar por esta fase e a cuidar do bebê.
É o principal cuidador,
sim,
não é?
Geralmente é a mãe, que foi a mãe que gerou e, isso, é a mãe que está ali mais disponível, mais atenta e a atender e a cuidar naqueles primeiros dias, e que vai fazer este papel, mas efetivamente pode haver outro cuidador também a fazer este papel. Mas como é... uma relação que vem já de trás, esta fase requer que haja alguém que cuida, a mãe que cuida, que está atenta às necessidades, não é? Que corresponde prontamente,
certo,
que possa a qualquer momento, a qualquer cliquezinho, fazemos uns balbúcios, não é? Sei lá, às vezes até um sorrisinho que às vezes é um reflexo, né? Não é?
Sim.
No início, mas que possa estar por ali, por perto, a dar cola, a apoiar, sem reservas, sem, né? Intuitivamente, sem mitos.
Sem culpas,
sou a passar tempo demais com o meu bebê ao colo, ou se calhar ele devia dormir no berço.
Em relação ao bebê ao colo e aquelas situações de nós andarmos até com o nosso marsúpio, não é? Muitas vezes cria a sensação do nosso bebê estar na nossa barriguinha, não é?
Sim, eu tenho aqui algumas coisas que
vamos falar, e é, sim, mesmo muito importante nessa fase, para ele se sentir seguro, que pode confiar, que afinal eu estou a ouvir a voz da minha mãe de fora agora, não é? Não é de dentro, mas posso continuar a confiar nela.
Isso.
Que é um bocadinho essa mensagem.
Não é? Isso. O que é que vai, podemos passar aqui ao ponto seguinte, que é, o que é que vai ajudar este bebê que acabou de nascer, não é? É adaptar-se,
isso,
a este mundo, a esta nova realidade. É mantermos ao máximo aquele ambiente onde ele foi, onde ele esteve a crescer dentro da barriga.
E como o bebê é não andava no berço, pois não, quando nós estávamos grávidas.
Não estava pousado, pelo contrário, não é? Era embalado 24/24, não, mas sim, 12 horas por dia, se calhar.
Então, das mães que estiveram no ativo até ao final da gravidez.
Exatamente. Oh! Tinha ruídos, não é? Porque dentro do útero da mãe há aqui uma série de ruídos,
claro,
no nosso corpo. Os fluxos sanguíneos,
sim,
tudo, não é? Tudo faz ruído, além do ruído que ouvem de fora. Ouviam a voz da mãe, do pai, de outros cuidadores, de irmãos, possivelmente. Estavam habituados a uma dinâmica que depois deixa de existir porque queremos que o bebê durma quietinho várias horas seguidas.
Porque a verdade é que a privação do sono é muito complicada nesta fase, não é? Aliás, esta fase. Sim, nesta fase da adaptação, que é como tu dizes, pode durar até, não é?
É verdade.
E a privação é muito complexa e às vezes também é neste, pode não ser só por mito, mas nesta necessidade, não é? Que a mãe tem também de descansar, e se não tiver, não é, às vezes esta orientação de, olha, tenta na cestinha dele, ou tenta em cada bocadinho, mas também pode não conseguir, não é? Às vezes não
Quem
é só o tentar.
Muitas vezes, ai não, eu não consigo dormir durante o dia.
Isso.
Não dá.
E às vezes esta ânsia de descansar, porque é mesmo importante, não é? Pode fazer com que não estejamos tão atentos a esta importância do contacto e de tudo o que falamos, não é?
E às vezes, e é importante também, se calhar, referir aqui, porque se calhar é o que muitas mães sentem, por isso que entramos num ciclo vicioso, não é? De cansaço, e o bebê não está bem, não está tranquilo, desculpem, chora, não dorme, rejeita a mama, ou, né, aqui tudo, parece que tudo fica mal, e são fases que podem acontecer, mas nós temos que quebrar este ciclo, e o quebrar o ciclo não é tentar encontrar uma solução para o bebê dormir, não, é o oposto, é tipo, ok, pronto. Rendo-me, não é? Vou-me render a esta fase, porque já falávamos sobre isso, não é? Aquela bolha. É viver aquela bolha, viver aquele momento, libertar mão do controle, também falávamos há bocadinho. Libertar mão daquele controle que estávamos habituados a ter e que na pós-parto não é para existir. Não é? É dar prioridade a esta ligação, a esta. É conhecer este bebê, a conhecermos como mães, como pais, e pronto, libertar, não é?
Isso.
E deixar render-nos àquilo. Isto vai quebrar o ciclo. Quanto mais colinho, quanto mais contacto pela pele. Já estou aqui a avançar, mas não faz mal. Quanto mais contacto pela pele, quanto mais colo, o contacto pela pele traz aqui uma ajuda fantástica, mesmo para outros cuidadores. E estamos lá mesmo de passar horas por dia em contacto. Não é? Só de fraldinha e tapadinhos por cima com uma.
Quem nunca ouviu dizer, ai, pegar num bebê ao colo dá uma serenidade?
Isso.
Por que será?
Isso. É porque efetivamente um bebê, dois corpos em união vão fazer com que libertem aqui uma série de, não é?
De endorfinas muito positivas,
claro,
não é?
E que vão ajudar na ligação. Vão mudar o cérebro.
Isso.
Mudam o cérebro, efetivamente mudam o cérebro da mãe, do pai ou do cuidador que está ali.
Portanto.
E vão ajudá-la a conectar-se de tal forma que vão perceber, com o bebê, que vão perceber melhor quais são as necessidades, vão conhecê-lo muito melhor. E isto está estudado, isto não é?
Sim.
Né? Está super estudado, há muita literacia sobre isto.
E mesmo antes de nós enumerarmos algumas das nossos comportamentos que podem efetivamente ajudar nesta adaptação, também é importante esclarecer. E normalizar esse facto, não é? De que quando nós sabemos disto a posteriori, também temos que nos libertar da culpa de não ter feito tanto, não é? Porque isto às vezes também é difícil, porque depois começamos. Porque é como eu digo, nós deveríamos nos envolver em tudo isto antes de gerarmos um ser, não é? Mas muitas vezes este mergulho começa quando começamos efetivamente a pensar ser, não é? E quando efetivamente vimos os dois tracinhos. Às vezes não há tempo para explorar todas estas coisas, não é? E quando passamos pelas fases e depois nos apercebermos disto, não é? Podia ter feito mais assim, poderia não ter tanto receio de fazer desta forma, ou de. E nós estamos a insistir na situação do colo porque é um mito que efetivamente existe muito, não é? E poderia ter dado na escola, se calhar esta fase teria corrido de forma diferente, ou não, não é? Mas provavelmente sim, porque lá está, nós não estamos a dar aqui a nossa opinião. Isto é investigação científica, é efetivamente, são factos, não é? Está provado. E então também nos devemos...
E empiricamente...
Isso
devemos, faz diferença, não é?
Devemos, efetivamente, na estrutura cerebral, e nós vamos falar daqui, não é? Da forma como o bebê vê o mundo até, e nós devemos nos libertar também dessa culpa, ok? E eu, na fase em que passei por este quarto trimestre, pode ser muito mais, não é? Não estava tão desperta para isto, e se calhar também não foi com tanta prontidão quanto eu gostaria agora que eu respondi a todas as necessidades, ou que até respondi de forma consciente, porque isso também vai influenciar.
Sim, às,
né,
vezes respondemos de forma inconsciente, não é?
Isso.
E está tudo bem.
Sim.
Assim, este peso que pode ficar quando nós recebemos esta informação e já passámos por estas fases, também temos falado deste peso e desta culpa.
Isso.
Quase todos os programas, quase todas as conversas.
Sim.
Porque fica, mas nós temos que aprender a libertar essa culpa, porque nós fazemos sempre o melhor que conseguimos a cada momento.
Verdade.
Né? Usamos as ferramentas que temos a cada momento e fazemos o nosso melhor.
Sim.
E é isso que importa, não é?
E é mesmo desafiante.
Diz-me?
É mesmo desafiante,
sim,
não é?
E o que nós vamos priorizar ou tornar aqui mais importante é o que vamos fazer daqui para a frente, não é? O que é que vamos fazer para reparar, para dar... atenção, para poder perceber, não é? Trazer à consciência.
Isso.
E isso sim é o que importa,
e
não é o que acontece.
É tarde.
Nunca. Estamos sempre a tempo de melhorar e de reparar algumas,
claro,
pequenas
que
coisas.
Se depois decidirmos embarcar numa segunda viagem, teremos a oportunidade, se conseguirmos, porque a expectativa também às vezes não é
diferente da realidade, não é?
Exato, de experimentar estas coisas, não é? Então, se calhar, Melanie, vamos avançar,
sim,
para essa fase em que nós partilhamos com quem nos está a ver e ouvir aquilo que são os meus comportamentos ou as minhas posturas perante o bebê que acabou de nascer e até longas semanas, não é? Diria eu, para garantir isso, que ele se adapta de uma forma segura, não é? A este novo mundo que ele não conhece de forma direta, só indireta, através daquilo que se conseguia perceber, não é? Quando já começa,
sim,
a desenvolver os sentidos dentro da barriguinha da mãe, não é? Mas está de forma direta. E quando eu falo disso, falo até da luz, não é? Dos sons que são diferentes, tudo. Não é?
Sim.
O que é que,
olha,
nós podemos
se calhar
fazer?
Começar por dizer que é importante não ter receio de criar, de recriar o que se passa dentro da barriguinha.
Isso.
Não há, ainda ouço, ainda há pouco tempo ouvi, uma enfermeira tinha sugerido, o bebê tinha poucos dias e a enfermeira tinha sido uma enfermeira, mas podia ser outra pessoa qualquer que estivesse a apoiar a família. Porque acontece, não é? Isto está,
sim,
tão entranhado na nossa sociedade, nas nossas... são crenças muito, muito, muito enraizadas, que sugeriu que se fizesse de imediato, não é, naqueles primeiros dias, a diferenciação entre o dia e a noite, com luz e barulho e ruído, e de dia dormir com luz e de noite.
Isso.
E, na verdade, o que nós precisamos nesta fase, sabendo que sabemos aos dias, não é? No dia 2,
fazer uma prolongação.
É prolongar. Não importa onde é que vai dormir, onde é que... se estiver a dormir ao colo do pai, da mãe, da avó, se estiver num pano elástico.
Isso.
Eu adoro panos elásticos, foi o que eu usei e foi,
sim,
maravilhoso, porque parece mesmo uma bolinha na
que
nossa
bebe encaixa
barriga,
mesmo,
no nosso,
é?
Peito. E, ou seja, ele está ali. Se fizermos esta recriação não é todo o dia, não é?
Claro.
É quando podemos.
Até porque temos costinhas, não é?
Mas se for um bom uma boa opção de baby wearing,
sim,
corre bem e se calhar duramos melhor isso do que estar,
sim,
muitas horas ao colo ou mal sentados porque,
exato,
temos o bebê ali,
sim,
não é? Portanto, às vezes até é melhor e liberta-nos as mãos,
sim,
e podemos fazer outras coisas e resulta
e fazer
muito
com
bem.
Ele, que também fazíamos quando estávamos grávidas, não é?
Por exemplo, não é? Quando estávamos, limpávamos a casa,
cozinhávamos,
ou íamos caminhar,
isso,
não é? Íamos caminhar um bocadinho, isso. Estávamos com um,
certo,
filho mais velho,
né?
Fazíamos as nossas coisas. E sim, ajuda muito. Baby wearing é vida.
Para ambos, não é?
Sim. Porquê? Porque quando fazemos esta adaptação, este baby wearing, usar o pai numa mochila,
isso,
é adaptar e fazer esta,
sim,
recriação. Né? Ele está ali muito próximo, em contacto com os mesmos ruídos, com o mesmo,
isso,
movimento, próximo de quem conhece, a ouvir os mesmos sons.
Sim.
Não está sozinho, isolado num sítio, não é?
Verdade.
se nós pudermos proteger aqui destes, em alguns momentos do dia, pelo menos proteger este recém-nascido ou o bebê já um bocadinho mais crescido, para poder descansar com menos luz e estar ali envolvido no ambiente onde costumava estar,
perfeito.
É isso que ele precisa. Sim. Ele não vai saber quando é que é dia e quando é que é noite até ter mais ou menos 4 meses. Tem a ver com o desenvolvimento e estabelecimento do ritmo circadiano.
E a verdade é que isso, aproveito para dizer, que não se ensina. Não é? Ou seja, é o próprio desenvolvimento da criança que se vai adaptando. Claro. Ou seja, o insistirmos nisso antes desse desenvolvimento natural acontecer
não traz nada.
Não é preciso
pode
ensinar.
Não ser, pode, atenção, pode não ser não trazer nada de mal e estar tudo bem.
Mas não faz sentido.
Bem,
mas porque é que eu vou ensinar uma coisa que se vai desenvolver naturalmente?
Exatamente.
Forçando antecipadamente. Não, é?
Não sei se será vantajoso. Pronto, aqui a questão é que quando o bebê reage negativamente a esta, não é, tentativa, não é? Ficam frustrados depois os pais também, porque não conseguem ter a tranquilidade que queriam. E se calhar, se tivessem com o bebê ao colo, não é? E se permitissem ficar com ele adormecendo a mama, está tudo
certo,
bem, faz parte.
Não,
se calhar traria muito mais leveza a este período, não é? E muito mais segurança, que é disto que estamos a falar hoje, ao bebê. Porque é isto que ele conhece.
Exatamente. O bebê tem uma necessidade psicológica básica de sobrevivência e segurança nesta fase.
Sim,
principalmente.
São estas, não falámos há um bocadinho, mas também é interessante dizer que são estas necessidades básicas, fisiológicas, que nos trouxeram aos dias de hoje e que, não é?
Certo.
Foi por isso que a continuidade da espécie.
Verdade.
Os bebês estão constantemente a pedir o que precisam.
Sim.
Para sobreviverem. É a continuidade da espécie.
Exatamente.
Pronto. Entretanto, perdi-me aqui outra vez no raciocínio.
Estávamos no que é que nós
recriar
podemos...
este ambiente.
Isso.
É para fazer. É
para não
respeitar.
Ser ali uma mudança abrupta após o parto, não é?
Sim. É para respeitar esta recriação e as necessidades. Satisfazer de imediato, prontamente. Já falámos sobre isto.
Sim.
As necessidades de alimento, colo, de segurança. Quando há alguma coisa que não está bem, o bebê vai logo dar sinal.
Sim.
Vamos satisfazer. É na hora, não é daqui a. Não é pôr a chupeta e acalmar um bocadinho.
Sim.
Não. Se calhar é colo só que precisa, se calhar
hoje,
não é? Pronto,
sim,
está tudo bem.
Okay,
isto
boa.
Vai ajudar muito. Temos também algumas diretrizes. Esta questão de amamentar em livre demanda.
Uhum.
Porque ele tinha alimento, o bebê tinha alimento de imediato, sempre.
Isso.
É? Portanto, esta livre demanda faz sentido e vai ajudar muito a acalmar.
Sim.
O bebê. Tá.
Sim.
Bem? Fazer o contacto pela pele também falamos.
Sim.
Porque vamos aqui acalmar todo, regular a temperatura, acalmar o bebê, trazer aqui esta sintonia, não é?
Sim.
E fazer com que os cuidadores possam corresponder de forma muito mais célere e fácil, não é?
Sim.
Às necessidades daquele bebê. Muito colinho e baby wearing também falámos, não é? Temos também esta questão de ele estava na nossa barriguinha, na barriga da mãe, muito aconchegado.
Sim. Tinha ali um líquido que efetivamente o envolvia, não é?
Sim, temos falado duas coisas. Estar aconchegado, podemos levar para o suéter, enrolar o bebê num paninho.
Pronto. Sim.
Não deve ser usado de qualquer forma, não deve ser usado para dormir sem vigilância, nem nada assim, mas pode ser usado para acalmar o bebê, se resultar em algum momento do dia, com a presença do cuidador. Mas também temos, por exemplo, a questão do líquido. Há bebês que reagem muito bem a um banho numa bacia ou numa banheira mais compridinha, alguma coisa que possa fazer com que eles flutuem um bocadinho,
não é? Aquilo que eles estão, que eles conhecem, no fundo, não é?
Não precisa ser uma banheira, desculpem, XPTO.
Sim.
Pode ser uma coisa que já tenham em casa, mas envolver o bebê nesses mesmos.
Certo.
Líquido, neste caso. Embalar muito, dançar. Por exemplo, dançar é uma coisa que, se a mãe gosta de dançar, ou o pai, por que não dançar com o bebê? Trazer bem-estar, não
que
só à mãe.
Aqui tem muito a ver com o embalar daquilo que sentia quando estava na nossa berrinha, e nós fazíamos nossas rotinas e a nossa vida, não é? E era este embalo que o bebê conhecia como seguro e como uma zona de conforto. Lá.
E ao fazermos isto, é um equilíbrio entre, e vamos voltar ao início, fazemos um equilíbrio entre as necessidades da mãe e as necessidades do bebê, porque se calhar a mãe, quando dança, se gosta de dançar, podia ser outra coisa qualquer que tivesse movimento, pode ser uma caminhada.
Uhum.
Não é? uma caminhada num sítio específico. Isso. Se isso traz bem-estar à mãe, sim, vai trazer bem-estar ao bebê.
Até porque ele foi sentindo esse bem-estar ao longo da gestação,
fusão,
dentro do útero.
É? Nesta dependência, nesta dinâmica, eles vão sentir a mesma, sim, coisa, vão estar muito mais tranquilos os dois.
Por isso existem aqui algumas dinâmicas que nós podemos manter, ou podemos voltar a ter também quando a mulher e a família também estiver preparado para isso, não é? Porque existem também aqui questões físicas que estão em recuperação, que também vão dar segurança, não é? E vão dar conforto ao bebê, porque ele não é desconhecido, não é? Se a mãe costumava caminhar e ouvir o som do mar, não é? Ele vai perceber aquilo como algo familiar, que é um bocadinho isso que estavas a dizer,
sim,
certo, Melanie?
Sim, também.
Boa.
Pronto, aqui dentro da barriguinha temos aqui aqueles sons todos que falávamos há bocadinho, uhum, portanto às vezes os ruídos brancos são falados, uhum, como às vezes, olhem, faço dar a minha experiência lá em casa.
Também posso partilhar.
Lá em casa os ruídos brancos ajudaram muito nos primeiros três mesinhos, dois meses talvez, sim, ajudaram sempre muito nos momentos mais de crise para acalmar, isso, ajudavam imenso, não era como prevenção, mas quando, uhum, havia algum choro que aparentemente estava tudo bem, nem, sim, sabíamos bem o porquê, o secador de cabelo era fantástico no escurinho,
sim,
ou o exaustor
era. Eu ia falar do exaustor.
Eu nem usava a aplicação.
Sim.
Nós nem ligávamos, nós íamos mesmo à cozinha e resultava muito bem.
Eu comecei a trabalhar após um mês e meio do Santiago ter nascido. Claro que era muito pontual, ele ia dar uma consulta e voltava, não é? E a primeira vez que isso aconteceu foi o que se desenrascou. E então eu chego a casa e estava o Santiago na cozinha.
O exaustor.
Com a cozinha toda, com a Tita e o Santiago muito sereno. Porquê que Santiago na cozinha? E olha, na verdade eu não conseguia acalmá-lo, tive a ler umas coisas e liguei o exaustor. Durante algum tempo da vida de Santiago, ele adormecia dessa forma, nós com ele ao colinho, o exaustor ligado. E é um facto que, pelo menos na minha família, percebes, Melanie, não foi algo que nós tivéssemos visto previamente, foi efetivamente o que é muitas vezes aquilo que acontece, não é, o improvisar para nos chafarmos naquela fase em que estamos efetivamente sozinhos, com o bebê. E eu própria cheguei a casa e fiquei admirada, não é? Porque o Santiago estava a dormir serenamente, mas o estava-me a explicar que ele em momentos antes, não é, estava mais agitado e ele não conseguia de todo acalmá-lo, então ligou isso ao estouro.
Aquele choro que já não é, não acalmam de maneira nenhuma. Eu estava a dizer que não usei a aplicação, mas menti, porque agora estou a lembrar.
Quando saímos de casa.
Já tem 5 anos, passam-te, não é? Fazer 5 anos é muito tempo. Da segunda, da Olivia, foi mais. Usámos muito mais. Sem aplicação nenhuma, mas a Pilar resultava também no exaustor. Sim. Mas chegámos a usar uma aplicação que tinha o som do útero e com ela resultava muito bem, sim, o som do útero. Sim. Ligava lá, é verdade.
Nós usámos uma aplicação quando não estávamos em casa e não podíamos ligar, não íamos com o secador atrás de nós, não é? E muitas vezes ajudava a regular, até quando estávamos em convívio, quando o Santiago era mais pequenino, não é? Às vezes nós colocávamos junto dele e ele acalmava.
Isso ajudava por muito mais tempo, não
exatamente.
Só naquela fase
isto
inicial.
Isto tem impacto, porque senão eles não se regulariam ou não se acalmariam, não é?
Claro que sim, isso. É um som que traz, não é? Traz essa tranquilidade. Pronto, é encontrar, não é? O que é que faz, o que é que ajuda em cada situação. Pronto, e outra coisa que também às vezes é um bocadinho esquecido e que eu acho que ajuda muito a fazer esta transição, que é, estamos a falar disto e dá a sensação que, então, e quando é que isto acaba, não é? Falámos há bocadinho, quando é que isto... Não sei, não dá, sim, para responder, mas se nós formos correspondendo e formos olhando e observando para o bebê e percebendo o que é que ele já é capaz de fazer, até onde é que ele consegue ir, não é? Nós podemos parar, observar e pensar, será que ele consegue fazer isto já? Sim. Será que já vai conseguir ficar 10 minutos deitado no chão, na cama, sossegado, tipo tranquilo, a ver o que se passa à volta?
Explorar o mundo.
Não é? Porque há aqui uma fase em que há uma abertura para, por volta dos 3, 4 meses.
Isso.
E eles vão perceber que existe vida para além daquela mãe, não é? Daquele espaço e daquele corpo.
Sim.
E vão deixar de crescer só um corpinho, não é? Porque da gravidez eram só um.
Sim.
Depois quiseram continuar a ser um, apesar de haver aqui, sim, uma tendência para se querer que sejam dois corpos. há aqui efetivamente uma separação, eles querem conhecer o que se passa, começam-se mais curiosos, a olhar em volta e a perceber que há mais coisas para viver. Então, como é que nós fazemos esta transição? Vamos observando, vamos aproveitando os momentos de rotina, que às vezes são janelas muito curtinhas, não é?
Sim.
Em que estamos a alimentar, em que estamos a mudar a fralda, nos cuidados diários, no banho, para perceber até onde é que ele consegue. E se calhar ontem não conseguíamos dar-lhe banho mais demorado, porque o frio e a mudança eles não gostam, às vezes isto acontece. Mas se calhar daqui a 2 dias já é possível fazer um bocadinho mais demorado e aproveitar melhor aquele tempo. Aproveitar para conversar, para falar sobre o que está a acontecer, não é? Dos próprios cuidados. Olha, agora vamos mudar-te a fralinha, vamos lá. Olha, levantar aqui as tuas pernas, vamos limpar as virilhas. Olha, vês que bem, ai, que estás com frio, não é? E vamos conversando. Todos estes estímulos, o som da voz, o toque, uma pequena massagem, não é?
A expressão facial.
A expressão facial, muito próxima nesta primeira fase, depois já começam a trazer a ter outra
amplitude naquilo que conseguem, não é?
Conseguem observar. Mas todos estes cuidados, estes momentos, podem ser uma forma tanto de ajudá-lo a perceber que todas estas questões do dia-a-dia, estas rotinas, agora fazem parte da vida dele, não é? Mas quando, também a criar relação, vínculo, conexão.
A conexão. E quando nós somos gentis a falar sobre estas novas rotinas, que ele não usava fralda dentro do útero, não é? Ele percebe que, bem, se a mãe está a falar disto de uma forma tranquila, se estamos aqui a comunicar e se está a acontecer isto ao mesmo tempo, eles vão começando a fazer as suas primeiras associações,
claro,
não é? Ou seja, isto aqui não é algo ameaçador,
sempre,
não é?
Fazer as suas sinapses e
isto não é algo ameaçador. Porque a mãe está tranquila, porque as coisas... Nós não estamos sempre tranquilos, não é?
Não.
Quem dera. Mas quando aproveitamos o facto de estarmos também mais estáveis, é muito importante isso que tu estás a dizer, porque pode fazer toda a diferença, lá está, não responder a esta necessidade de segurança e sobrevivência, que é o que eles fazem nos primeiros meses de vida.
Estou com a minha mãe, estou com o meu pai, estou seguro.
Isso.
Okay. Agora, e o que é que está aqui a acontecer? Não é?
Isso.
Mas sempre a acontecer o mesmo. Minha mãe fala tranquilamente. Ok, já estou a perceber que há ali qualquer coisa, não é? Está ali o meu pé. Ah, a minha mão está aqui. Bem, se nós formos relatando e dando nome às coisas,
verdade,
e falando, estamos aqui a contribuir para, também para esta transição de forma mais tranquila.
Positiva também.
Sim,
que é um bocadinho isso.
Sim.
Muito bem.
E depois, se calhar, falava também aqui, no instantinho, que tu tens aqui umas coisas muito importantes para falar. Temos que conversar sobre outro ponto. Mas dizer que o choro, porque falar sobre choro e cólicas nesta fase é quase um...
Sim.
Tem que se falar. Choro é uma manifestação de uma necessidade.
Uhum.
Normalmente já houve sinais, não é? Antes, de que há fome, de que há uma fralda suja, de que há dor ou desconforto, de que aquele ambiente não está a agradar, não é?
De que preciso de colo, conexão,
de colo,
segurança,
estou com medo.
Isso.
Nós não sabemos muito bem, vamos tentando decifrar. Mas este choro já é um pedido já mais urgente, não é? Pronto, e tentar evitar, mas ele vai acontecer sempre.
Sim.
E está tudo bem com este choro.
Não,
não,
é...
não ter medo de receber e acolher este choro. Ai, então, estás a chorar? Não, espera. Não, calma, respirar.
Não desorganizar com o choro de um recém-nascido é muito difícil.
É.
Ficamos muito aflitos.
Sim,
e se não
é
normalizarmos isso, sim.
Mas
tocaste num ponto muito importante, porque eu própria me revejo, ou seja, quando eu às vezes penso, não é, nessa fase, nós ficamos em alerta, não é?
Ainda agora, como é que te sentes quando ouves alguém? O teu, pode ser o teu filho, Santiago, a chorar. Como é que nós podemos
alerta
observar
logo
para nós? Ficamos logo em alerta, tipo.
Sim. E quanto mais trabalharmos isto, não é? Que é uma forma de... é sinal de saúde, não é? Estão a manifestar-se.
Se ele não chorar, nós não iríamos saber o que ele precisa,
certo,
porque provavelmente com tanta coisa a acontecer não prestámos atenção, se calhar, a alguns pequenos sinais.
Sim.
E isto é a forma dele sobreviver cá fora, está tudo bem. Então,
sim,
acolher esse choro, tentar perceber com calma, quando não der está tudo bem. Pedir ajuda. Às vezes nós estamos muito cansados, falámos há bocadinho.
Isso.
Se estivermos muito cansadas, ou o pai, quem está a cuidar, às vezes pedir ajuda a alguém. Esperemos que haja rede de suporte, não é, para isso.
Podemos prepará-la também antes, não é?
Como falámos antes,
sim,
também.
E aqui, porque eu posso estar com algumas dores também no meu corpo, não é? Nós perdemos sangue na primeira fase, nós podemos ter cólicas também, nós podemos estar com dores de cabeça, a privação de sono traz também muita somatização, ou seja, dores físicas.
Podemos ter insegurança e não conseguir responder, não é? Melhor não acharmos que não vamos conseguir.
E é melhor o pedir ajuda para aquele choro ser acolhido, porque chorar não abre os pulmões, nem é necessário ficar a chorar sozinho. É mais importante do que nós não sermos capazes de acolher, não é, Melanie?
Sim, pedir ajuda sempre quando é preciso, não é? Isso. Sem medo de pedir ajuda.
Se eu preciso ir ali a um cantinho chorar também, então, por favor, alguém que acolha este bebê e lhe acolhe, não é?
Sim. E agora ia dizer qualquer coisa que me perdi.
Eu cortei raciocínio.
Mas foi, mas não.
Mas estamos a falar. Pode ser que te venha à mente, mas nós estamos a falar efetivamente nesta questão de normalizarmos o choro, de percebermos.
Não sei o que é que era. Força. Não tentar, porque ainda hoje vejo muito isso e às vezes até eu tenho essa tendência, e apesar de estar mais consciente nesta questão do choro, às vezes acontece. Tentar acalmar e acabar logo com o choro.
Isso.
Não, o choro é uma manifestação, uma forma de expressão. Então vamos acolher, vamos
ajudar a acalmar e a regular. Por isso também é importante.
Corregulação.
Isso.
Nós não temos que acabar com aquele choro. Nós temos que dar apoio, estar ao lado.
Para que o bebê consiga
regular. O bebê, criança ou adulto. Há adultos que não se conseguem regular ainda, não é?
Sim,
tu sabes
melhor
do que eu, provavelmente. Portanto. Se estamos a falar de um bebê ou de uma criança, vamos ajudar a corregular. E
isso.
Corregular é isto, é regular com a ajuda de outra pessoa,
isso.
Não é? Então vamos estar ali para.
Até porque se não estamos a reprimir efetivamente.
Às vezes não é preciso fazer nada. É estar ali, deixar sair.
Sim.
Quando são mais crescidinhos, falar sobre as emoções que podem estar a sentir, não é? E aquilo vai acalmar e vai melhorar. E à medida que nós vamos fazendo isto, este processo vai interiorizando e emocionalmente vão amadurecendo.
E isto é um ponto muito importante, porque desvalorizar, ignorar ou tentar terminar rápido faz com que aquele momento até se prolongue mais do que se efetivamente eu acolher e chamar pelo nome.
Então deixa lá uma sequelazinha, uma mágoazinha,
isso.
Qualquer coisa para resolver.
Queremos efetivamente que. Porque sentimos que está em sofrimento, não é? E está a experienciar emoções dolorosas, seja medo, seja tristeza, seja raiva. Mas aqui a questão é esta. Se eu tento ignorar ou desvalorizar ou acabar muito rápido, não é? Pronto. Não estou a permitir, não é? Que efetivamente manifeste aquilo que é a sua necessidade do momento, certo, Melanie?
Sim.
Muito bem.
E este ponto é, acho que também era muito importante falar.
Sim, muito.
E sobre as cólicas, aquelas chamadas cólicas, às vezes são cólicas, mas às vezes não são cólicas, não é? Não há ali nada de muito. O que acontece é que o bebê chora porque está soberbado, porque é tudo muito diferente daquilo que ele conhecia, isto nestes primeiros meses, não é?
É muito desafiante para ele também, sim.
É muito, é uma mudança drástica e às vezes sentem, enfim, podem sentir dor e desconforto, toda a tensão, tudo o que acontece, geralmente são ao fim do dia.
Eles
falam da hora da bruxa,
verdade.
Né? Assim este mito, esta frase, a hora da bruxa.
Que é mesmo a acumulação de tudo
de
aquilo
stress,
que foi estressante durante
cansaço,
o dia.
De estímulo, de.
E é tão importante, nós estamos a falar no choro, e eu trabalho muito isto com adultos, curiosamente que estavas a falar, não é? Porque efetivamente esta habilidade aprende-se, não é? E trabalha-se a regulação emocional, e se nunca ninguém nos deu o espaço, nem trabalhou connosco, nós chegamos já adultos sem conseguir fazê-lo. E eu falo muito nisto, da função do choro, que ajuda a descomprimir, a acalmar e a libertar certas substâncias nocivas no nosso organismo, não é? E se calhar esse momento do bebê é a sua libertação. Se nós vamos conter aquilo, ele vai acumular para o dia seguinte e depois para o dia seguinte. Certo, Melanie?
O que podemos fazer é estar à espera que isto possa acontecer. No início, às vezes estamos à procura do que é que podemos fazer para acabar com aquilo. Efetivamente, nós precisamos de acalmar o bebê, porque aquilo é um.
Sim.
É adormecer por exaustão total também.
Sim, não.
Não é por aí.
Mas
pode acontecer.
Mas se acolhermos, provavelmente não terá exaustão, não é?
Sim. E saber que existem estas cólicas, este choro desmedido, não é? E que acontece por isto também.
Pelo acumular.
Mesmo que tenha sido correspondido, mesmo que estejamos ali sempre com eles o dia todo e que até nem tenham feito nada de extraordinário, se calhar uma novidade naquele dia fez com que aquilo acontecesse. Mas saber que existe e que faz parte.
isso, que é efetivamente transitório, porque eles próprios estão-se a adaptar a esta nova realidade, não é?
Isso.
Boa.
Pronto, e depois, se calhar, aqui vou-te pedir mais uns minutinhos antes de passar
força.
Este ponto, só para dizer que não esquecer que há momentos em que o bebê está receptivo, apesar disto tudo.
Sim.
À medida que vai passando os dias, vai havendo momentos em que está receptivo, aproveitar os tais momentos de rotina, de higiene, de alimentação para cuidar e estar ali presente na relação, mas também aproveitar depois para, quando for possível, cantar, contar pequeninas histórias, comunicar,
certo,
não é? Ir passear, fazer uma caminhada, como tínhamos falado há bocadinho, por exemplo, caminhar à beira-mar, se é uma coisa que dá prazer, ou dançar, apresentar o bebê a amigos ou a família, se fizer sentido, não é? A partir do momento em que fizer sentido, para que haja esta transição gradual. Ah,
sim,
se calhar ele já está preparado para isto. Ora, vamos tentar.
Mas,
e eu estou preparada, não é? Nós estamos, então vamos tentar. E permitir também o movimento livre, estar à vontade, porque nós contemos para que eles depois, nós contemos, damos cola, embalo, para que depois eles se sintam
seguros, para
confiantes para explorar.
Isso.
Então, será que ele já fica, não é? Será que ele já pode ficar? Pomos uma mantinha no chão, não é? E vamos ver se ele fica. Vamos ficar aqui só por perto.
Verdade.
Vamos deixar explorar, libertar as mãos e os pezinhos, deixar à vontade, porque é isso que eles vão conhecer numa fase inicial. Não veem mais nada além das mãos e né? É tudo muito perto, a nossa cara, as mãozinhas, os pezinhos, e permitir e observar o que acontece, porque acontecem coisas maravilhosas.
Verdade.
Pronto, e nunca esquecer aqui que daqui para a frente, né? Dos 3, 4 meses, eles vão querer libertar-se.
Isso.
Eles vão querer conhecer o mundo, vão ter muito mais curiosidade sobre o que se passa além da mãe. Portanto, isto é uma fase transitória, e vai havendo cada vez mais autonomia, mais segurança para dar um passinho. E esta autonomia não é independência, é autonomia, né? Vai acontecendo porque...
Ao ritmo do bebê.
Sim, ao ritmo do bebê também. Mas vai acontecendo porque nós estivemos ali a amparar e a dar a segurança que precisávamos. É? Quanto mais seguros eles estiverem nesta fase inicial, melhor será o caminho, com mais confiança.
Que é contraditório com os mitos, não é? Porque os mitos dizem não seguros tanto, porque senão depois ele não vai poder ir.
E
é precisamente o contrário,
isso,
não é?
Que é onde vamos entrar a seguir.
Exatamente.
Foi aqui o ponto de ligação.
Isso, porque nós estamos a falar de vínculo e, na verdade, o vínculo vem responder aqui a esta necessidade psicológica básica de sobrevivência e de segurança, não é? Que nesta fase inicial, mesmo o vínculo ou a vinculação, ocorre em muitas fases diferentes à medida que o bebé se vai desenvolvendo, não é? Quando ele, por exemplo, começa a desenvolver a locomoção, que é aquilo que nós estávamos a falar, não é? Para além depois das mãozinhas e dos pés que está mais próximo, já consegue explorar de outra forma o meio envolvente. São tudo fases, não é? Em que ele depois já vai responder às suas necessidades básicas de outra forma, não é? Ou dar sinais delas de outra forma. E é impactante e é importante falarmos sobre isso, porque vai trabalhar a visão que o bebê tem dele próprio, não é? Da relação interpessoal, por isso é que é importante agarrar e dar este amparo,
apoiar,
não é?
E
do mundo. Será que é seguro? Será que não é? Não é? E a verdade é que nós podemos falar de vinculação segura ou insegura, não é? E a vinculação segura é efetivamente quando nós temos na figura principal, na figura cuidadora, não é? O porto de abrigo, não é? Eu sei que ali, se eu me sentir em perigo ou ameaçado, não é? O bebê, posso recorrer, que vou ter aqui uma resposta de amparo, não é? Então eu sinto-me livre para explorar o mundo, sendo que essa fase do bebê, como tu tão bem disseste, não é? Acontece ao ritmo dele. Nós temos que perceber quando é que ele começa a
ser capaz de se afastar um bocadinho,
isso,
de explorar,
isso,
sem necessidade de estar constantemente.
Sim, certo.
E uma coisa que não disse, mas que também, se calhar também ias frisar isso, que são fases que não é uma linha reta. Bem, isto vai acontecendo, as pessoas voltam atrás e dizem, já fazia isto e agora talvez estão agarrada a mim, não sai daqui, não,
claro,
sai das
que
pernas.
Está inseguro hoje,
voltam,
não é?
Atrás. São fases. Porquê? Porque aprendeu uma coisa nova, porque percebeu que afinal se calhar é capaz de fazer mil coisas com o corpo e se deixou inseguro.
Isso.
Porque viu
isso,
coisas
e às
novas,
vezes é a visão
a mãe se
que ele tem, não é? Que ele tem dele próprio, não é da relação com o outro, não é do mundo, é dele. Ele fez alguma coisa, desequilibrou-se, ficou ali mais assustadiço. Pronto, volta a sentar e a gatinhar. Por exemplo, não é?
Por exemplo, e depois vai precisar, se calhar, que a mãe esteja ali, ou pai, ou alguém, para tentar outra vez.
Às vezes, olhar outra vez. Ela está a olhar para mim, vou tentar.
Ou a voz. Isso. Às vezes também fazia este jogo, e eu também sugiro às vezes, porque a criança saber, o bebê saber que a mãe está ali. Olha, eu vou só levar isto ali, eu já volto.
Certo.
E eles vêm atrás, né? Não, minha mãe, já vem. Só quando começam a caminhar ou a gatinhar, e vêm logo atrás, se puderem, se não estiverem fechados, não parcam, não é?
Claro.
Se tiverem autonomia para se movimentar na casa ou no espaço onde estão, e vêm logo. Eu só vinha aqui, já estou a ir, vamos outra vez. Vai, vamos lá.
À medida que vamos repetindo, eles vão percebendo que nós só íamos mesmo ali.
Sim. Não, e até que chega o dia em que tu dizes, ai, vou só pôr a fralda no lixo.
Está tudo certo.
Estou a dar este exemplo porque isto aconteceu recentemente com a mais pequenina. Vinha sempre atrás, e estes dias ficou na cama sentada a brincar com, a enroscar umas coisas, enquanto eu fui
e
vim.
E tu percebeste, ups,
já saltou, né? Já deu aqui o saltinho. Não quer dizer que amanhã não venha outra
vez atrás. Porque, claro que sim.
E é isto, né? É amparar, acolher, para depois libertar, sabendo que eles são do mundo e que
exatamente,
vão explorar no seu tempo. Vão.
No seu tempo, que é um bocadinho isso. Depois, tem muito a ver, nós desenvolvemos uma vinculação insegura com os nossos pequeninos, e que aqui podemos ter três nuances diferentes, tem muito a ver com este responder às necessidades com prontidão ou não, não é? Chamamos de vinculação evitante quando efetivamente não há muito desconforto na separação com a figura principal, não é? Cuidadora, e às vezes o que acontece aqui ou ignorarmos estas necessidades, não é? E não estarmos tão atentos a estas necessidades, o que ele percebe que então não é tão seguro, não é? E tenta também ganhar aqui alguma independência que ainda não é capaz, não é? E então temos esta vinculação insegura e evitante. Depois podemos ter a ambivalente, que há aqui muita oscilação entre a proximidade e a hostilidade, até sentimentos mais difíceis de revolta, de raiva do bebê perante esta figura, não é? E aqui há muito esta inconsciência no olhar as necessidades. E o bebê sente isso, não é? Sente que não é de forma consciente que isto acontece, não é? Por acaso respondeu, mas olha, deve ter calhado. Que é um bocadinho isso.
Ele não sabe,
não é,
bem com o que contar, não é?
Isso. Não sabe, é muito imprevisível. Isso. Será que vou ser acolhido quando precisar ou não? Depois disso, temos então aquela que também é preocupante, que também é insegura, não é? Mas podemos ter aqui o medo também inerente, e que já há uma insensibilidade do cuidador principal a responder a estas necessidades, Melanie. E podemos estar também, pode acontecer estar o medo presente da parte da criança, o medo também da rejeição ou de ser abandonado, e mesmo em situações mais difíceis e drásticas, os maus tratos, mesmo a negligência perante estas necessidades.
Sim.
Ou seja, estes quatro, não é? O ideal é ser segura. Nunca somos só uma coisa, como eu costumo dizer,
isso,
não é? Pode acontecer alguns comportamentos nossos que levem aqui numa fase que a vinculação fique mais evitante, outras vezes mais ambivalente, porque nós também não estamos tão estáveis, não é?
E o próprio desenvolvimento das crianças
isso,
é tão inconstante,
isso,
que é normal
isso,
que passem, não é, por diferentes
sim,
fases.
A desorganizada é bem mais preocupante, porque aqui há mesmo a interpretação do bebê de que em nenhuma das três que são inseguras, ele percebe que ali pode buscar ajuda sempre que precisar, não é? Mas ali ele sente mesmo que é negligenciado, é ignorado, há uma insensibilidade, seja com um choro, e às vezes, eu falei que pode acontecer maus tratos, mas pode não acontecer o mau trato, mas esta negligência perante isto, não é?
Perante as necessidades que não são satisfeitas.
Ou seja, eu estou em sofrimento e alguém está a ignorar e está a dizer, ah, dá cá um beijinho, ah, não sei o quê, ignorando aquilo. É só um exemplo, não é? Nós sermos incongruentes com aquilo que o bebê ou que a criança está a sentir. Isto tem um impacto muito grande na visão que ele depois tem do relacionamento com o outro, não é? São crianças inseguras, desconfiadas, porque efetivamente percebem que se se sentirem ameaçadas ou em perigo, podem contar só com elas, não é? Porque a outra pessoa nem ajuda, ainda vai complicar. Que é um bocadinho isso. Como isto acontece mais ou menos até ali à idade do pré-escolar, não é? Mas lá está, não é estanque. não é? Nós podemos trabalhar a vinculação durante mais tempo.
E toda a vida.
Isso,
é?
Toda a vida. Mas ali é o crucial para depois começarmos a desenvolver a relação também com o grupinho de pares e todas essas situações. Sim. É muito importante estarmos atentos a isto, ou seja, à prontidão, a sermos gentis e afáveis, e nós percebemos que depois o bebê também é connosco. Também é gentil e é afável, não é? Não nos ignora, reage quando nós nos ausentamos.
Por modelo, não é?
Isso, está, quando é seguro, efetivamente está à vontade para explorar o mundo sem estar de mãozinha dada connosco.
Pode voltar sempre que quiser e precisar.
Isso. E às vezes até olha, mas vai. Não é? E isto é muito importante porque é a primeira visão, é os primeiros conceitos dele próprio, do meio envolvente e da relação interpessoal. E que depois tem um impacto até à vida adulta, se não for trabalhado. Como eu disse há pouco, nunca é tarde, não é?
Sim.
E nós conseguimos efetivamente depois trabalhar isso, mas pode causar aqui um impacto muito grande. Melanie, foi muito bom.
Acabou.
Já acabou, está a acabar. Obrigada. Obrigada, atentos a esta adaptação do bebê que pode demorar muitos meses e anos, não é? Até breve. Gostei mesmo muito de falar contigo
eu
sobre
também,
isto tão
obrigada.
Importante. Está bem? Beijinho, Melanie.
Beijinhos.
E a todos que nos estão a ouvir.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.